Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 18. Proposições apregoadas como nova aliança, mas que na realidade têm por base as motivações da velha aliança. Tópico A. O papel das motivações na inclinação para os aspectos similares aos associados à velha aliança. Dando sequência ainda ao aspecto abordado no capítulo anterior de que Cristo é o mediador da nova aliança e não da velha, entendemos ser necessário nos atermos ainda um pouco mais neste tema, pois, além do fato de muitas pessoas procurarem alegar que Cristo veio oferecer uma nova aliança como uma renovada capacidade para viver a velha aliança, também há muitos que alegam crer que Cristo veio oferecer uma nova aliança para uma nova condição, e não a velha. Mas que, na questão prática das suas proposições, acabam se inclinando para tentar associar a vida cristã a alguns dos aspectos da velha aliança. Portanto, aqueles que alegam crer em Cristo como o enviado de Deus para a sua salvação, mas que não se conformam ao fato de que, após a crucificação de Cristo, Deus já estabeleceu a revogação ou remoção completa de qualquer condição válida do primeiro sacerdócio, da lei de Moisés e da antiga aliança, de outra forma persistem em procurar alternativas para que os referidos aspectos antigos e obsoletos, ou partes deles, possam ser mantidos ativos em suas vidas. Quer pela alegação de que Cristo trouxe uma nova aliança para viver o antigo ou pela alegação de que de fato Cristo veio prover nova aliança e novidade de vida, mas sem isto implicar na necessidade de um afastamento total dos aspectos da velha aliança, há muitas pessoas no mundo que não querem se conformar àquilo que Deus declarou estabelecido a partir da crucificação, sepultamento e ressurreição de Cristo, assim como da sua ascensão ao céu para se assentar à direita do trono do Pai Celestial. E aqui entendemos ser oportuno abrir um espaço para perguntar por que tantas pessoas ainda insistem nos aspectos inerentes à velha aliança se Deus já se manifestou tão objetivamente e explicitamente quanto à condição obsoleta do primeiro sacerdócio, da sua lei e da sua aliança. Considerando que Deus, através de Cristo, já expressou com tanta clareza e firmeza que Cristo não veio fortalecer as pessoas para tentarem viver novamente aquilo do qual Cristo veio libertá-las, porque as pessoas ainda insistem em tentar manter aquilo ou parte daquilo que atua para escravizá-las. Tendo em mente que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê e que através de Cristo foi cancelado todo o escrito espiritual de dívida que era contrário às pessoas tanto por causa do pecado como por causa da velha aliança, porque, então, as pessoas insistem em querer aspectos da velha aliança ou similares a eles. Se a intervenção de Cristo em favor dos seres humanos através da sua morte na cruz do Calvário e pelo oferecimento da nova aliança significa a tão necessária oportunidade para receberem a libertação da sujeição ao pecado acentuado pela lei da velha aliança, porque as pessoas ainda se sentem tão atraídas a ter vínculo com aquilo do qual foram libertas e que somente objetiva mantê-las sob o pesado jugo da letra que mata. Assim, visando responder ao menos uma parte significativa das questões acima expostas, entendemos ser crucial abordar o tema da nova aliança e da antiga aliança não somente do ponto de vista dos fatos em si que ocorreram ao longo da história, mas também sob uma ótica mais detalhada sobre as motivações pelas quais as pessoas se associaram ao primeiro sacerdócio e através das quais, de alguma forma, continuam tentando associar a vida cristã a aspectos da velha aliança e da sua lei. Considerando que as Escrituras explicitamente ensinam que o primeiro e o segundo sacerdócios são incompatíveis já desde seus aspectos fundamentais e de que, perante o Senhor, o primeiro sacerdócio já está considerado como obsoleto e revogado mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário, pode parecer que o mais razoável ou até óbvio seria que as pessoas não mais insistissem em carregar a bandeira do primeiro sacerdócio, partes dele ou de sacerdócios similares a ele. No entanto, este não é o caso pelo fato de que a remoção do primeiro não implica necessariamente na remoção das motivações dos seres humanos que os levaram a anelar pela primeira aliança. A despeito de Deus já ter permitido o mundo vir a conhecer de forma prática a fraqueza e a inutilidade do primeiro sacerdócio, da lei de Moisés e da antiga aliança, as pessoas resistem em se apartar deste tipo de sacerdócio ou partes deles não necessariamente porque lhes falta a devida informação a respeito do que o Senhor já fez, mas porque deixam as suas motivações falarem mais alto do que aquilo que Deus já revelou amplamente e explicitamente ao mundo. Convém ressaltar aqui, então, que através da revelação dos fatos históricos da instauração do primeiro sacerdócio, da sua remoção através e a partir da obra de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário e da declaração explícita da fraqueza e da inutilidade do primeiro sacerdócio, o Senhor não tem chamado a nossa atenção meramente aos fatos históricos em si. Mas para que através dos fatos tenhamos o coração instruído sobre aquilo que motivou os fatos e cujas motivações continuam a estar presentes nos corações dos seres humanos inclusive depois da remoção do primeiro sacerdócio. Quando relembramos que o primeiro sacerdócio originou a partir de uma atração por um mandamento carnal e que Deus descreveu a associação a ele como a escolha das pessoas pelos seus próprios caminhos em vez da maneira pela qual o Senhor queria instruí-las. Vemos que os aspectos acentuados por Deus nos anos e séculos que se seguiram ao estabelecimento da velha aliança passaram a ter o seu destaque primordialmente direcionados àquilo que estava no coração das pessoas ou àquilo que as motivou a se inclinarem para os tipos de aspectos associados à primeira aliança. Jeremias 7, 22-26. Porque nada falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderão, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendistes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. Após todo o período histórico da instauração do primeiro sacerdócio até a declaração da sua condição obsoleta, de fraqueza e inutilidade, vemos que um dos aspectos essenciais resultantes não foi somente expor a enormidade de detalhes associados ao antigo sacerdócio, mas tornar conhecido aqueles pontos que são agentes propulsores para as pessoas reincidentemente continuarem a almejar vários dos aspectos associados àquele tipo de sacerdócio. Em um primeiro momento, nos dias atuais, algumas pessoas talvez possam pensar que o contexto do primeiro sacerdócio estava relacionado somente àquele momento da história e que elas atualmente não estão mais sob o risco de serem envolvidas por aquele contexto após o antigo ter sido declarado obsoleto pelo Senhor. Entretanto, quando passamos a ver que aquilo que motiva as pessoas a se inclinarem a aspectos similares ao primeiro sacerdócio ainda continua igualmente ativo nos corações dos seres humanos, a despeito da primeira aliança já ter a sua condição legítima perante Deus encerrada, podemos perceber que o Senhor permitiu aqueles fatos para que também em todas as gerações se faça conhecido aquilo que impulsiona as pessoas a se inclinarem completamente ou parcialmente a sacerdócios contrários à vontade de Deus. Conforme as seguintes escrituras similarmente nos ensinam. 1 Coríntios 10, 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. ao fazer referência ao tempo passado do povo liberto do domínio do Egito e que passou a escolher a sujeição à velha aliança, o texto de 1 Coríntios 10 nos é concedido por Deus como mais uma das narrativas que não se limita aos fatos exteriores ou aparentes, mas, similarmente ao texto de Jeremias 7 e vários outros, ele faz sobressair o aspecto motivacional associado às atitudes das pessoas ao optarem por este tipo de caminho. Além disso, o texto de 1 Coríntios 10 explicita que as mesmas questões motivacionais não cessarão com o fim do primeiro sacerdócio perante o Senhor e que as pessoas em qualquer geração igualmente estão diante do risco de incorrerem em situações similares. Nos dias atuais, muitas pessoas já não propõem mais o cumprimento de toda a lei de Moisés porque sabem que é um fardo insuportável e impraticável. Entretanto, muitas dentre elas, ainda assim elegem as partes daquela lei que pensam que mais irão lhes ser convenientes, e fazem isto pelas mesmas razões que sempre levaram as pessoas no passado a proporem o primeiro sacerdócio. Ressaltamos aqui, então, que é a postura pessoal de cada indivíduo que dá espaço ou não à lei do primeiro sacerdócio ou aos aspectos associados à velha aliança, ainda que, no sentido geral, o primeiro sacerdócio, a sua lei e a sua aliança já tenham sido declarados obsoletos ou revogados diante do Senhor. Sob a nova aliança, Cristo não conduz as pessoas a se associarem com aquilo que as afasta dele e volta a escravizá-las. Entretanto, como a nova aliança é firmada sob o conceito de ser uma oferta de vida e não uma imposição, as pessoas continuam a ter a opção de escolherem segundo o seu próprio juízo aquilo que elas próprias querem escolher. E ao observarmos a referência mais global ou resumida que é feita em 1 Coríntios 10 às motivações que procuram impulsionar as pessoas em todas as gerações a se inclinarem ao que não lhes é apropriado, inclusive quanto ao aspecto de tentarem buscar a Deus segundo as suas próprias proposições, encontramos descrito ainda que um dos principais pontos entre elas é aquela que é denominada de cobiça ou também traduzida em algumas versões ou idiomas como desejos. Por causa daquilo que cobiçaram ou desejaram, as pessoas, há muitos séculos atrás, almejaram coisas que não eram verdadeiramente caminhos de novidade de vida, mas de condenação e morte. Por outro lado, conforme nos explica o texto de 1 Coríntios 10 e outros, isto também foi permitido para que viesse a se tornar em exemplo a todas as gerações para que as pessoas estejam informadas destas motivações inadequadas e não repitam o erro de igualmente se inclinarem a seguir pelos mesmos caminhos. Portanto, considerando que associado à palavra cobiça, mencionada em 1 Coríntios capítulo 10 e vários outros textos das Escrituras, há fatores tão significativos e cruciais para as escolhas dos aspectos centrais para a vida de cada indivíduo, entendemos ser necessário averiguar mais extensamente neste ponto, aquilo que foi almejado mostrar como associado a esta palavra e também porque o seu atual uso apresenta algumas variações que podem limitar ou até distorcer o significado que este termo tinha nos tempos em que as Escrituras foram produzidas. No presente, para muitos, e até assim é descrita em alguns dicionários, a palavra cobiça ressoa como um desejo inadequado ou até como um sinônimo de palavras como ganância, inveja, avareza ou luxúria. Entretanto, enquanto a palavra cobiça nos dias atuais tende a ser relacionada por muitos a uma conotação negativa ou em que a condição negativa sempre prevalece, nos dias antigos, este termo também tinha uma conotação neutra quanto àquilo que alguém desejava ou anelava. A ponto do texto de 1 Coríntios capítulo 10 nos instruir a não cobiçarmos as coisas más e a ponto desta palavra cobiça, inclusive nos dias atuais, ainda permanecer sendo descrita por diversos dicionários contemporâneos como um anelo ou desejo por algo, conforme vários exemplos abaixo. Cobiça. Comentários na Online Bible associados ao léxico de Strong. A. Desejo. B. Ganância. C. Girar em torno de algo. de, ter um desejo por, anelar por, desejar, inclui-se também o desejo por coisas proibidas. Dicionário Merriam-Webster, traduzido pelo autor para o português. Além do uso negativo. A. Um anelo ou desejo intenso. B. Entusiasmo. Uso considerado obsoleto. A. Inclinação pessoal. B. Desejo. Definição apresentada pelo Google. A. Desejo ardente de possuir algo ou conseguir alguma coisa. B. Desejo imoderado de bens, riquezas ou honras. C. Ambição, avidez, concupiscência. O Novo Dicionário da Bíblia, Edições Vida Nova. Versão em português. A. Qualquer desejo intenso, o qual, se mal orientado, poderá ser concentrado sobre dinheiro, possessões, imoralidade, vícios, avareza, tendo como essência a adoração ao eu, caracterizando-se no final em idolatria. Traduzido da palavra luxúria do dicionário em inglês, a qual é usada em inglês também para a palavra cobiça. A palavra em inglês originalmente era um termo neutro, descrevendo qualquer desejo forte ou intenso. B. Em seu limitado uso moderno no sentido de paixão sexual, ela não mais espelha o uso mais antigo. C. No uso antigo, expressa o intenso anelo, qualquer desejo intenso, sendo que o contexto ou o adjetivo ao qual ela é associada é que vai determinar a sua natureza se ela é boa ou má. Desta forma, se não nos limitarmos somente ao significado mais comumente utilizado para a palavra cobiça, e fizermos uso do conceito mais amplo de que ela expressa um intenso desejo das pessoas por algo, podemos também ampliar a compreensão daquilo que motivou e ainda continua a motivar as pessoas a anelarem de forma tão persistente por aspectos similares àqueles que estavam associados à velha aliança ou ao velho sacerdócio. Embora a palavra cobiça, em sua condição original nas Escrituras, tenha sido utilizada mais frequentemente relacionada a desejos impróprios, ressaltamos que este nem sempre foi o caso, porque no passado, ela também podia ter a conotação somente de desejo intenso, assim como ela também não foi aplicada somente a alguns desejos, mas ao conceito em geral daquilo que as pessoas anelam ou desejam em geral de forma mais intensa. Assim, quando as Escrituras nos exortam a não cobiçarmos as coisas más que foram desejadas por aqueles que optaram por um sacerdócio com mediadores humanos na sua relação com Deus, que não devemos dar lugar a desejos malignos ou que não devemos nos deixar ser guiados por paixões carnais, elas estão nos alertando para estarmos atentos de forma geral às motivações às quais o nosso coração pode vir a se inclinar. A fim de não darmos lugar aos maus desejos e sermos guiados por estes e não pelo Senhor. Em outras palavras, o que estamos procurando abordar aqui é que embora o Senhor já tenha declarado o primeiro sacerdócio obsoleto e revogado, as pessoas continuam a se inclinar às tentativas de mesclar a nova aliança com a antiga aliança porque acabam dando lugar ou preferência aos seus desejos e não àquilo que o Senhor já fez, anunciou, ofereceu e instruiu para seguirmos. Estamos insistindo de forma repetitiva neste ponto porque embora cobiçar as coisas más possa incluir a cobiça pelo dinheiro ou paixões carnais mais específicas, como veremos mais adiante, é a inclinação de forma geral para que os seus desejos pessoais prevaleçam que faz com que as pessoas acabem incorrendo em proposições em que querem a bênção de Deus. Mas não querem o Senhor tão próximo a elas a ponto de terem que abrir mão de muitos desejos pessoais no coração, similarmente àquilo que ocorreu nos tempos antigos. Assim como as pessoas libertas do domínio do Egito queriam o cuidado de Deus sobre elas, mas não queriam ao Senhor tão próximo a ponto de terem que se afastar dos seus desejos inapropriados, sugerindo, portanto, um sacerdócio baseado em mandamentos de comportamento aparente ou exterior e com mediadores humanos, assim também muitas pessoas querem a nova aliança em Cristo. mas com certas similaridades com a velha aliança para que igualmente possam continuar a seguir a sua inclinação às más cobiças. Portanto, as más cobiças das pessoas que alegam querer a nova aliança, mas que ao mesmo tempo também atuam na tentativa de corromper esta nova aliança, são o reflexo das suas insistências em quererem o favor de Deus, mas sem que isto implique em que Deus de fato seja Senhor em suas vidas para que também não necessitem se apartar dos maus desígnios de seus corações. A postura de cobiçar as coisas más que eles cobiçarão, acaba levando as pessoas a quererem o bem-vindo de Deus na medida em que parece propício a eles, mas sem que necessitem se expor muito ao Senhor para que não se deparem com luz de Deus a fim de que não sejam iluminadas a respeito dos desejos dos quais não querem se apartar. Ela é uma posição onde as pessoas querem os benefícios que supõem poder alcançar no Senhor, mas na qual não querem que Deus intervenha em seus pensamentos e desejos aos quais querem ficarem apegados. Um dos pontos centrais que se encontra em cobiçar as coisas más que eles cobiçaram está na manutenção do objetivo de não perder os favores advindos do relacionamento com Deus, mas, ao mesmo tempo, tentando manter o coração independente do Senhor. A atitude de cobiçar as coisas más que eles cobiçaram se mostra como algo muito perigoso porque ela pode levar as pessoas ao pensamento de que uma devoção aparente a Deus pode justificar os desejos inapropriados do coração, podendo levar as pessoas à ideia de que não há tanto problema assim se um indivíduo se rendeu a algo inapropriado desde que ele cumpra algumas regras religiosas. Quanto mais espaço as pessoas dão ao cobiçar as coisas más que eles cobiçarão, mais elas começam a ficar sujeitas ao pensamento de que os seus desejos justificam aquilo que almejam, ainda que aquilo que desejam não seja em absoluto razoável. É o tipo do pensamento que leva alguns a crerem que é o desejo que justifica a busca por algo ou a realização de algo mesmo que contrário à vontade de Deus. Quanto mais lugar as pessoas dão ao cobiçar as coisas más que eles cobiçarão, mais elas passam a se sentir no direito de elas mesmas definirem o que elas têm direito, como, por exemplo, alegarem que têm direito a serem felizes a qualquer custo. E é a partir deste tipo de aspecto que muitos começam a pensar que podem associar a nova aliança àquilo que elas desejam que venha a compor a nova aliança. Assim, os detalhes ou aspectos específicos pelos quais as pessoas querem modificar ou distorcer a nova aliança são muitos, mas aquilo que as equipara àqueles indivíduos que quiseram um sacerdócio com regras exteriores acaba, de uma ou de outra forma, estando conectado ao pensamento de que a criação pode propor, ou ao menos propor parcialmente, como deveria ser o relacionamento dos seres humanos com o seu Criador. A atitude de cobiçar as coisas más que eles cobiçarão é querer as bênçãos de Deus que são designadas a partir do mundo espiritual, mas sem que o homem natural precise abrir mão dos seus desejos segundo a sua natureza humana e assim venha a ser iluminado para passar a viver e andar segundo o entendimento e a vontade espiritual do reino dos céus. A postura de cobiçar as coisas más que eles cobiçarão é querer benefícios espirituais para serem acrescidos ao viver e andar segundo a carne e não em conformidade com a instrução do Espírito do Senhor, espelhando o desejo de não abrir mão de uma suposta posição de proeminência do homem natural. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. João 3, 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus é notoriamente claro ou explícito quanto à posição exclusiva de Cristo como o mediador da nova aliança para a novidade que há exclusivamente no novo sacerdócio. Entretanto, quando o homem natural quer que os seus desejos prevaleçam segundo a sua limitada ótica natural e dissociada da luz do Senhor em seu coração, é segundo o homem natural que ele também irá tentar compreender, a moldar ou estabelecer o seu relacionamento com o Senhor. Quando, por um lado, as pessoas não querem se apartar completamente do cuidado e do favor de Deus, mas, por outro lado, não querem a Deus como o Senhor em suas vidas, elas inevitavelmente acabam enveredando para caminhos nos quais tentarão compatibilizar a nova aliança com aquilo que almejam fazer ou obter, incorrendo em tentar de alguma forma compatibilizar os desejos do homem natural com a proposição de nova aliança oferecida pelo Senhor. Quando sujeito à limitada mentalidade da criatura, o homem natural pensa que pode definir formas de relacionamento com o Senhor, onde Deus é bem-vindo a servi-lo, mas não para ser o seu Senhor de fato a ponto de intervir nos seus maus desígnios, cobiças ou desejos. Portanto, apesar de que perante Deus o primeiro sacerdócio já é considerado revogado e que Cristo é o único mediador da nova aliança e não da velha, muitas pessoas em todas as gerações continuarão procurando caminhos para tentar, de alguma forma, manter partes ou conceitos do primeiro sacerdócio, ainda que necessitem se render às mais variadas dissimulações para tentarem justificar as suas inapropriadas opções ou as suas inclinações do coração. Como também nos é informado nas Escrituras abaixo. 2 Timóteo 4, 3-4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ou seja, assim como as pessoas que sugeriram um sacerdócio onde alguns dos seus semelhantes seriam os seus mediadores porque não queriam se apartar da cobiça por coisas más, mas ao mesmo tempo, não queriam se apartar por completo do Deus que havia lhes libertado do Egito. Visando manter a proteção e as bênçãos deste Deus para com eles, assim também, em todas as gerações, continua havendo pessoas que de alguma forma procuram caminhos fantasiosos onde imaginam que em suas proposições poderão harmonizar a manutenção de uma vida com uma certa medida de devoção a Deus sem necessitarem se apartar dos maus desejos dos seus corações. Em sua busca por modelos que agradam aos seus interesses carnais, há pessoas em todas as gerações que procuram se cercar de ensinos que lhes agradam para respaldarem o que desejam, mas através dos quais também incorrem na rendição ou sujeição a uma variedade de perniciosas e enganosas fábulas. Em sua busca por modelos que atuem em consonâncias com as suas cobiças pelas coisas más, há pessoas, em todas as gerações, que procuram se cercar de ensinos que lhes proporcionem a ideia, embora ilusória, de que elas podem continuar a sugerir a Deus algumas formas sacerdotais que lhes agradem. E que elas, inclusive, podem estabelecer e seguir proposições do que elas próprias entendem que seria apropriado considerar como aquilo que compõe o segundo sacerdócio ou a nova aliança, chamando, ainda, estas proposições de suas doutrinas ou das doutrinas dos grupos que elas constituem. Ao desejarem manter uma certa devoção a Deus, mas também permitirem que as suas cobiças pelas coisas más ou outros anelos da carne tomem a frente da direção de suas vidas. E não a boa, perfeita e agradável vontade de Deus como o Senhor a apresenta na nova aliança, as pessoas, de uma ou de outra forma, procurarão estabelecer modelos mistos de sacerdócios onde elas se inclinam a tentar agrupar um pouco daquilo que as agrada na nova aliança com aquilo que as atrai no primeiro ou outros sacerdócios contrários a Cristo, pensando ainda, em suas fábulas, que isto até pode vir a ser aceitável diante de Deus. Assim, em sua sujeição às fábulas oriundas dos ensinos dos quais eles próprios escolherem se cercar, muitas pessoas, por exemplo, continuam ousando a propor que ainda podem eleger os mediadores que lhes convém, mesmo depois da ressurreição de Cristo e do fato do Pai Celestial já ter estabelecido a Cristo como o único mediador entre Deus e os seres humanos. Em seu descabimento, Muitos chegam inclusive à intrepidez de propagarem ou ensinarem de que até na nova aliança em Cristo, é tolerável perante Deus que alguns associados a esta aliança sejam erguidos como mediadores de outros associados à mesma aliança e, ainda, que estes mediadores humanos inclusive continuam tendo o direito de cobrar dízimos e ofertas similarmente à velha aliança como se isto ainda estivesse alinhado com a vontade de Deus. Portanto, mais uma vez, conhecer os fatos históricos narrados nas Escrituras sobre o primeiro sacerdócio, com vistas a que as motivações indevidas que procuram afligir os corações das pessoas em cada geração venham a estar mais amplamente reveladas, passa a ser um ponto crucial para que aquilo que está além do aparente ou do aspecto superficial seja desvendado. Pois embora Deus já tenha estabelecido a revogação do primeiro sacerdócio, as motivações que levaram as pessoas a se inclinarem a ele agora se canalizam como resistência à nova aliança em Cristo Jesus. Viçando um discernimento sobre aquilo que tenta aparentar como alinhado com o reino de Deus, mas que na realidade é um conjunto de suposições e proposições distorcidas segundo o homem natural, entendemos que é crucial saber que os fatores motivadores da resistência à nova aliança em Cristo, similar ao ocorrido na proposição do denominado primeiro sacerdócio, podem não se expressar em oposição explícita ou necessariamente direta contra a nova aliança. Quando, porém, vistas além da superficialidade, várias resistências apresentaram características motivacionais similares às associadas aos anelos das pessoas na antiguidade pela antiga aliança. Apesar do denominado primeiro sacerdócio já ter tido encerrado o seu tempo para tentar se mostrar apropriado, conhecer as motivações das pessoas em se associar a ele pode cooperar em evidenciar as razões pelas quais tantas pessoas, de geração em geração, acabam recaindo na resistência ao caminho de relacionamento com Deus na forma como lhes é oferecido pelo Senhor. As tentativas de inserir proposições que tentam mesclar itens da velha e da nova alianças podem até apresentar um discurso de uma suposta concordância com vontade de Deus em Cristo de remover o velho para estabelecer o novo, mas estas proposições, na prática, têm tido um papel de oposição a Cristo, pois elas continuam a refletir o que reina no coração do homem natural que não quer a Deus como o seu Senhor. O fato do primeiro sacerdócio ter advindo de uma proposição carnal, e não espiritual provinda do céu, explica, em vários sentidos, quais eram os alvos que as pessoas tinham ao propor um sacerdócio deste tipo, o que também acaba explicando as tentativas de proposições e implantações atuais de ministérios mistos e contrários ao querer de Deus ou à posição de Cristo na nova aliança. Por fim neste tópico, gostaríamos de ressaltar ainda que quando as Escrituras nos chamam para estarmos atentos às motivações das pessoas que estavam presentes no contexto da opção pelo primeiro sacerdócio, elas ainda nos chamam a atentar para o fato já anteriormente citado e que menciona que um pouco de fermento leveda toda a massa. E que embora a nova aliança não possa jamais ser corrompida, um bom solo, uma boa massa ou um bom coração, se permitido, pode, sim, vir a ser corrompido pelo fermento da cobiça pelas coisas más que também estava presente na proposição do primeiro sacerdócio. 1 Coríntios 5, 6-8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade.